Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Nessa segunda videoaula eu acabei condensando as unidades 2 e 3. São as atividades de planejamento logístico e as atividades de apoio operacional à logística. Nessa unidade 2, quais são os objetivos? Classificar as atividades de planejamento e definir e explicar a gestão do processamento de pedidos, gestão de transporte, gestão de controle de estoque, bem como a localização. São aquelas quatro primeiras atividades que a gente já grifou na unidade 1. O que é o processamento de pedido? Praticamente é a primeira etapa da logística, né? É praticamente a cara da empresa junto ao cliente. Como é que a gente vai interagir com o cliente para que ele realize pedidos? Qual é a melhor forma? Quais são as tecnologias disponíveis, né? Praticamente se faz um marketing da empresa, né? A parte comercial, a parte de comunicação da empresa com o nosso cliente. Basicamente, a parte de processamento de pedido, ela envolve as etapas de emissão, transmissão, verificação e processamento. São as quatro atividades. Cada uma delas é responsável por uma etapa desse processamento de pedido. Desde a emissão do pedido, né, como é que a gente vai obter informações através de um catálogo, através de um próprio sistema no computador, qual é a melhor forma para a gente emitir o pedido. Depois, como é que vai ser feita essa transmissão? É um vendedor carregando esse catálogo, esse pedido até o cliente, né? E por sua vez, trazendo esse pedido novamente para a organização, é feito via internet. A própria verificação, quer dizer, ver o status do cliente, ver como é que está a condição de bom pagador ou não, as localizações, o endereço, localização, se todas as informações são pertinentes e se as características do produto, os preços acordados, são realmente o que ele tem a fazer esse pedido, etc. E por último, o processamento, que é fazer a manutenção de estoque, emitir documento, autorizar o embarque, rastrear o produto e fazer toda a parte de relacionamento com o cliente. Já a gestão de transporte, basicamente, quais são os objetivos dela? Ter uma redução de preço, buscar redução de preço, ter acessibilidade às matérias-primas ou às mercadorias, buscar o desenvolvimento local e aumentar a área de atuação no mercado. Basicamente, quando a gente discute transporte, a gente está discutindo os vários modais que envolvem o modal marítimo, fluvial, rodoviário, aeroviário e dutoviário. Todas essas modalidades são apresentadas pelo autor, o professor Rodrigo, na unidade. E é importante vocês estarem vendo, caracterizando cada uma das diferenças. É interessante ver na tabela 2, que está no slide 15, as várias características para a gente poder viabilizar e escolher o melhor modal de transporte. Não passa só pelo custo, mas pela cobertura do mercado, comprimento médio em percurso, do percurso em quilômetro, a disponibilidade, o grau de competição, o nível de risco, a confiabilidade, entre outros, para analisar cada um dos modais, desde o rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Por exemplo, aqui em matéria de comprimento médio de percurso, rodoviário é interessante até 600 quilômetros, né? O ferroviário entre acima de 600. O marítimo acima de 1.000 km e o aéreo acima de 600. Quer dizer, em função de alguma dessas variáveis, como a distância, o comprimento médio de percurso, o custo, né, desse transporte, a gente começa a equacionar qual é a melhor forma para a gente escolher o transporte adequado. Basicamente, alguns fatores que impactam os custos do modal de transporte: a característica do produto, a característica do mercado e o tipo de contrato em razão da capacidade dos veículos. O que é a característica do produto? A densidade, a facilidade, a acomodação do veículo, facilidade do manuseio. A característica do mercado, basicamente, as distâncias entre os mercados, o balanceamento do tráfego, a entrada e saída, né? Existe anel viário, há uma central, um depósito, um almoxarifado próximo a uma BR, evitando que o caminhão se desloque até o centro da cidade e tenha um custo de transporte mais alto. Muitas transportadoras evitam entrar na cidade porque sabem que lá dentro vão perder muito tempo e deixam de transportar outras mercadorias com o tempo perdido dentro do fluxo urbano. E o próprio tipo de contrato em razão da capacidade dos veículos, que vai discutir o momento de transporte e tempo em trânsito. Já a gestão de estoques. Quais são os elementos que se discutem na gestão de estoque? A quantidade de matéria-prima que a gente deve, ou de mercadorias que a gente deve equacionar, balancear para atender as nossas demandas. Quais são as razões para manter estoque? Basicamente, o custo de estoque tem que ser menor que o custo com paradas na produção, ou os custos de pedido. Há uma necessidade de escolher entre o transporte, a fazer vários transportes com pouco estoque, ou fazer poucos transportes e a gente conseguir balancear um estoque maior. Eventualmente, quando o custo de transporte é muito alto, A gente faz poucos pedidos e, consequentemente, pouco transporte, mas transporta de muita carga de cada vez, com caminhões ou com mais contêineres por cada pedido. Eventualmente, em função da variação da demanda, quando a nossa demanda é muito variável, é importante que a gente tenha um estoque, porque se num mês a gente vende, consome 100 unidades de um item, no outro mês 300, quer dizer, essas variações muito grandes, em vez de 100 para 110, 120, mas há variações de 100 para 300, depois baixa para 250, vai a 400. Quer dizer, quando há variações muito grandes no nosso consumo, há uma tendência que a gente crie estoque para proteger contra essas incertezas. Também, eventualmente, para peças de manutenção, há equipamentos que não podem parar, principalmente na área de saúde, a gente verifica muito isso. Há uma necessidade de ter peças de manutenção, ter estoques para que evitem uma parada num atendimento, né, na produção de um serviço público. A própria economia na compra em quantidade muitas vezes torna-se vantajoso comprar em grande escala. Entre outras razões, são apresentadas pelo professor Rodrigo para vocês em matéria de motivo para se manter estoque. Os tipos de estoque, em geral, existe o estoque de matéria-prima e estoque de segurança. O estoque de segurança, sem dúvida, ele é um estoque fora o nosso estoque básico para nos proteger contra incertezas, contra variações no consumo, contra algum atraso no nosso ressuprimento. O nosso fornecedor está trazendo mercadoria, eventualmente, duas ou três vezes por ano, ele acaba atrasando. Naqueles períodos, em função da nossa manutenção de informação, a gente já tenta aumentar um pouco o nosso estoque, porque há problemas de chuvas, as estradas de onde esse fornecedor, por onde ele utiliza para transportar as mercadorias, acabam sendo avariadas. Então, com o nosso histórico, a gente consegue, muitas vezes, em alguns períodos do ano, estar tá criando um estoque a mais, em função das estatísticas de atraso desse nosso fornecedor. Outros custos relacionados ao estoque, que são interessantes a gente estar colocando aqui, além do gerenciamento, custo do risco, custo de preparação de máquinas, de colocação de pedido, são o custo de capital e o custo de armazenagem. O custo de capital praticamente é o custo físico dos produtos estocados, aquele produto que não está servindo. A gente está deixando de investir em treinamento de funcionário, de melhoria da nossa estrutura, para manter material em estoque. Então, isso é um custo de capital. Já o custo de armazenagem é o custo do espaço, das instalações, da segurança, né, que envolve ter produto parado. São os dois principais custos relacionados a estoque. Outro fator importante é a previsão da demanda. Todo o nosso estoque ele deve estar balizado em função de uma demanda. Quem trabalha com licitação sabe o que eu estou falando. A gente tem que fazer orçamento para 2013. Quantos itens devemos pedir para 2013? Basicamente, devemos estudar nossa demanda passada, estudar a demanda de 2012, 2011, 2010, por exemplo, e em cima dessas demandas, viabilizar, ver os históricos, as variações, se aumentou a quantidade de funcionários, se está aumentando a quantidade de demanda desse serviço público. Quer dizer, toda a previsão da demanda ela vai nos balizar a ter um estoque mais adequado à produção desse serviço ao cliente. Métodos de previsão da demanda. Existem os métodos qualitativos, que envolvem muito mais a experiência, né? É uma experiência que o profissional tem ao longo do tempo em relação àquele serviço, né? Então é importante estar reunindo, né, vários profissionais, no caso da saúde, médicos, enfermeiros, compradores, para viabilizar, né, uma estimativa futura de como é que vai ser aquela situação específica para o ano seguinte. Não apenas o comprador, em função de um número passado, colocar um fator, multiplicar por 1,10, por exemplo. Nossa demanda esse ano foi de 200 unidades, vamos multiplicar apenas por 1,10, o ano que vem vamos comprar 220. Não, a análise qualitativa envolve a experiência desse comprador, mas também das áreas demandantes, né, que no caso de um serviço público de saúde, obter informações lá do atendente de um posto de saúde, do médico da região, dos enfermeiros, dos técnicos que trabalham lá, para tentar balizar e fazer uma previsão em relação ao ano seguinte, em função da compra de materiais que vão poder atender às demandas dessa população. Então, as variáveis qualitativas, né, os métodos qualitativos, eles passam muito pela opinião e pela experiência dos profissionais que lidam, não só o comprador, tá? Eu já tive experiências de consultorias que muitas vezes o comprador resolve tudo, sem conversar lá com as áreas fins. As áreas fins têm que dar o suporte total em relação a cada uma das necessidades, para que o comprador, em cima dos 40 ou 50 itens demandados, não coloque a sua função a risco. É importante se reunir com todos os profissionais para que todos ajudem a balizar o planejamento da demanda e tornem esse número mais próximo possível, evitando faltas, desperdícios, né? Já os métodos quantitativos, eles envolvem o uso de estatísticas, de números, utilizando a base passada para fazer a projeção futura. Praticamente são as previsões, as séries temporais, regressão estatística e simulação de cenários. Outros métodos, agora relacionados à gestão de estoque, envolvem os métodos de empurrar estoque ou método de puxar estoque. Empurrar o estoque significa o quê? Produzir para uma demanda. Muitas vezes eu não tenho a demanda, mas eu produzo e coloco vendedores a tirar pedido, empurrar essa produção. Já o método de puxar estoque significa o quê? A demanda dispara o processo de produção, o processo de tirar o produto de estoque e levar até a demanda. Então, basicamente, a demanda dispara. Nesse segundo processo, é importante que o lead time, que a gente já discutiu, né, que envolve todas as etapas do ciclo de pedido, seja o mais rápido possível, né? Porque muitas vezes, muitas organizações não compensa produzir poucas unidades. Então, são produtos muito caros, né? A demanda é pequena. Então, o lead time tem que estar muito ajustado a isso para poder viabilizar o puxar estoques. É apresentado também um gráfico, né, de estoque. Naquele gráfico, o nível de estoque a gente vê no eixo Y o nível de estoque, o eixo X o tempo, e o lead time é o tempo entre realizar o pedido e vir uma nova entrada de produtos, que cada linha nesse slide 26 que vocês podem acompanhar representa a entrada de novas mercadorias. E a linha que vai descendo é a linha de consumo, até a chegada de um novo produto. O que é o PR? É o ponto de reposição, que envolve a demanda vezes o lead time mais o estoque de segurança. É aquele ponto que vai dar garantia para a gente que, a partir do momento que a gente pede aquela quantidade em estoque, a gente dispara um pedido. Dentro de pouco tempo, dentro daquele lead time, uma nova carga de mercadoria estaria chegando à nossa organização. O quando comprar envolve também o estoque segurança, né, que é a demanda vezes um fator K. Vocês podem verificar ali nas fórmulas utilizadas pelo professor Rodrigo. E o ponto de reposição que eu acabei de apresentar. O quanto comprar envolve o custo de estoque, que é o CT. O que é o custo total? É o custo total de compra de estoque, que envolve o custo de armazenagem e mais o custo do pedido. É o CA, custo de armazenagem, e o CP, custo de pedido. O CA, o que é? É o custo de armazenagem, é o estoque médio vezes o custo unitário de estocagem. O que é o estoque médio? É o tamanho do lote que a gente utiliza durante o ano, né? Usamos 1.000 unidades. O que é o estoque médio? 500. Começamos o ano com 1.000 e terminamos com zero. O estoque médio, o que é? Esse lote dividido por 2. Praticamente, na média, tivemos 500 unidades, né? De repente, começamos o mês de janeiro com 1.000, em fevereiro já tínhamos lá 850, em março 700 e pouco, e lá para dezembro estávamos lá com 40, 50 unidades. O estoque médio é o lote total dividido por 2. E o custo do pedido, o que significa? É praticamente a demanda sobre o lote vezes o custo unitário. Organizando essa fórmula, a gente consegue chegar a um lote econômico, que é o ponto ideal, né, de compra de mercadorias. Qual é o tamanho do estoque do lote ideal para que o nosso custo de armazenagem e o custo de transporte, um não supere o outro, né? Basicamente, a fórmula é aquela. Vocês podem ver na figura 11, no slide 29. O lote econômico é aquele ponto daquela linha tracejada lá embaixo, que mostra a quantidade ideal, onde o meu custo de armazenagem não é muito alto, né? Eu não preciso ter um grande armazém. E o custo de pedido também não é muito alto, né? Quando a gente compra poucas vezes, o nosso lote tende a ser maior, né? Quando a gente compra poucas vezes, desculpe, quando a gente compra poucas vezes, o lote tende a ser menor, né? Mas temos que fazer vários pedidos. Então o custo do pedido acaba ficando alto, porque há vários transportes a ser realizado. Já quando a gente compra poucas vezes, o custo do pedido tende a ser alto, mas temos um grande lote a ser comprado. Então o custo de armazenagem acaba sendo mais representativo. O ideal é aquele meio termo, onde o custo total, dentro daquele arco, naquele ponto médio onde está tracejado, tem uma linha de tracejado onde o custo total é o menor. Colocando ele sobre o eixo X, aquele tamanho de lote é o mais adequado para a gente poder realizar o nosso pedido. Outro método de gerenciamento de estoque muito interessante é a classificação ABC, que ela visa priorizar, dentro de uma quantidade grande de itens que a gente tem que gerenciar, quais são os itens mais relevantes na relação demanda-custo. Muitas vezes um item tem um custo muito alto, mas a demanda dele é pequena. Em outros casos, há muitos itens que a gente demanda várias vezes, mas o custo dele é baixo. No entanto, multiplicando o custo baixo pelo volume, ele acaba sendo mais representativo do que um custo, um item que às vezes tem um item, um custo mais alto, mas a sua demanda é pequena. Dentro da classificação ABC, qual é o objetivo? A gente priorizar, verificar quais são os itens dentro dos 500 que a gente controla no estoque, por exemplo, que são mais relevantes. Os itens tipo A, a gente tende a, acaba tendo um controle maior, porque acaba sendo mais sendo responsável pelo maior custo total da organização, pode representar de 50, 60 até 70% do nosso custo, e cabe a gente estar gerenciando ele de uma forma mais efetiva, com controles diários ou semanais. Os itens B a gente acaba controlando de uma forma intermediária e os itens C tendem a ser a maioria dos itens, mas com custo não tão representativo. Então, qual é a tendência, qual é o objetivo da classificação ABC? Ajudar a gente a priorizar o nosso tempo em relação ao gerenciamento de cada um daqueles itens. Itens A com um controle maior, diário ou semanal. Os itens B num controle menor, quinzenal, mensal. E os itens C num controle talvez bimestral, trimestral, monitorando ele para que ele, porque são itens que existem, são necessários, mas com demanda e custo não tão representativos quanto os demais itens A ou itens B. O professor Rodrigo coloca lá uma tabela, né, com o código do produto, mostrando um formato de cálculo, o preço unitário e a demanda. Praticamente a gente pode tirar uma listagem dentro do sistema de computador do nosso órgão público, do nosso sistema público, onde a gente vai ver o preço e a demanda, multiplicamos, exportamos esses dados para uma planilha, por exemplo, Excel, exportamos e vemos, fazemos a multiplicação de cada uma das unidades pelo custo respectivo. E a gente vai ter o custo total de cada um. Em seguida, vocês podem ver no slide, o slide é o 32, né, o formato como fica composta a tabela. Praticamente o produto 4 é o mais representativo, né, com R$ 68.500, o produto 6 com 60 mil, se faz uma ordenação decrescente, né, depois se faz um acumulado, né, na primeira linha, né, o produto 4 ele vai ter 68.500, na segunda linha se soma os 68.500 com 60 mil e se tem um acumulado de 128.500 e assim sucessivamente vai se somando com os custos abaixo até chegar ao total de 166.157. 5. Depois se faz um percentual acumulado, ou seja, se pega cada um daqueles itens e se divide pelo total, ou seja, 68.500 dividido por 166.157,5 equivale a 41,2%. Ou seja, só o primeiro item é responsável por 41% praticamente de todo o nosso custo de materiais. Somando com o segundo item, praticamente já temos 77%. E assim sucessivamente. Dessa forma, se calcula posteriormente os itens que são mais representativos. No caso, os itens são responsáveis por 77% do nosso custo total. Então, esses itens são os itens A. E depois, os itens B e os itens C, a gente vê a proporcionalidade deles, né? E o tempo que a gente tem para cuidar de cada um desses itens. É apresentado também o nível de avaliação de estoques, né? Como avaliar estoques. Se grifa aqui a importância de imobilizar o mínimo possível os estoques. E os custos, né? O custo médio ponderado, o PEPS, que é o método primeiro a entrar, primeiro a sair, e o EPS, que é o método, o último item que entra, é o primeiro que sai. Ele vai discutir também, dentro dessa nossa ótica, já discutimos processamento de pedido, transporte e gestão de estoque, a localização, que é a última atividade de planejamento. Basicamente, a localização, existem métodos quantitativos e qualitativos para a gente definir qual a melhor localização da nossa unidade de saúde, do nosso hospital, do nosso órgão público. E há variáveis, critérios que devem ser observados na hora de definir qual a melhor formato para a gente poder localizar a nossa organização. Muitas vezes há uma estabilidade econômica, há incentivos fiscais para a gente organizar, etc, etc. Escolher a nossa melhor localização, mão de obra qualificada também é outro critério. O professor Rodrigo coloca alguns desses elementos como fundamentais para a gente definir a melhor localização para a nossa organização. Basicamente, dentro dessa ordem de modelo matemático, o centro de gravidade, o cálculo do centro de gravidade é o mais adequado, é um dos mais utilizados. E no aspecto qualitativo, como eu já comentei, o nível de qualificação da mão de obra, os incentivos fiscais, estabilidade política e econômica, própria infraestrutura logística da região, que vão ajudar a gente a escolher um bairro X ou uma cidade Y para a gente poder localizar a nossa organização. Com essa discussão da localização, a gente encerra a nossa unidade 2, que envolveu todas as atividades de planejamento logístico. Já na unidade 3, a gente começa a discutir as atividades de apoio operacional à logística. Que atividades são essas? Quais são os objetivos, primeiro, dessa nossa unidade? Definir as atividades de apoio operacional, conceituar a gestão de compras, né, explicar como são realizadas as compras no serviço público, explicar as modalidades de licitação, descrever como é que são feitas a seleção de fornecedores, a armazenagem dos produtos e conceituar a manutenção da informação. Basicamente, quais são os objetivos de um comprador, do gestor de compras, né? Comprar produtos e serviços necessários, na qualidade, na quantidade, no prazo correto, com preço mais justo, mais adequado. E escolher os fornecedores mais aderentes à nossa política de reposição de material, ou seja, fornecedores adequados, com qualidade, com critérios previamente selecionados, que possam nos dar suporte, né, dentro do nosso fluxo logístico de busca por eficiência, por lead times, né, por ciclo de pedidos mais enxutos. Quer dizer, são critérios que o comprador deve criar para poder selecionar fornecedores. Basicamente, o professor Rodrigo discute ali quais são as responsabilidades do setor de compras. É importante vocês verificarem ali desde a escolha dos fornecedores, negociação de preço, elaboração de ordens de compra. Quais são as características que esse profissional de compras deve possuir para poder estar ali na função? Muitos funcionários acabam sendo alocados sem o devido treinamento. Então, ter conhecimento de finanças é fundamental, conhecer os produtos a serem comprados pela organização, quer dizer, estar sempre discutindo quais áreas requisitantes e não apenas receber uma informação e ir atrás dela, buscando através do processo licitatório realizar o pedido e conversar com as áreas fins que utilizam essa mercadoria, esse medicamento, esse equipamento, né, para tentar ajustar e conhecer melhor e poder realizar um processo de compra mais adequado, né? Possuir forte conhecimento de logística, sem dúvida, dos fluxos, dos modais de transporte, dos níveis de estoque, dos custos de estocagem. Interessar-se, sem dúvida, pela organização, né, para poder fazer uma boa compra, entre outras características que o professor Rodrigo acaba grifando ali. Dentro do serviço público, vocês já conhecem, quem trabalha na área pública sabe que o processo de licitação da Lei 8666 é que rege a compra do serviço público, né? Toda a licitação ela deve ter como objetivo né, respeitar os princípios da isonomia, da proposta mais interessante, da oportunidade igual para todos os fornecedores. Basicamente, hoje, a modalidade pregão ela está sendo muito utilizada, visando criar uma concorrência, muitas vezes através do pregão eletrônico, visando a minimização do custo, né? Se coloca através de um site, a disponibilização né, de uma oferta, de uma procura de um item. E os fornecedores vão, através de colocação de preço, buscando, colocando a sua oferta para aquele preço, em tempo real, com um prazo estipulado. E dentro de um prazo, terminando esse prazo, se escolhe aquele fornecedor que, tendo, né, seus critérios atendidos, né, os critérios criados pelo setor de compras, atendendo a esses requisitos, ele tende a, com um preço mais adequado, mais justo, tende a vencer o pregão eletrônico. Entre as modalidades de licitação existe a concorrência, a tomada de preços, o convite e o próprio pregão. O professor Rodrigo grifa no próprio material, né? Em geral, o processo de licitação ocorre também a dispensa. Essa dispensa, em geral, acontece quando o valor a ser comprado não ultrapassa 10%, né, do limite previsto para a modalidade convite, né? Vocês podem analisar no material todos os valores relacionados a cada uma das modalidades. Em seguida, nós vamos ver a seleção de fornecedores, né? Dentre os critérios para a seleção de fornecedores, né, os mais grifados pela bibliografia na área de compras, né, compras públicas, é o menor preço final, a qualidade de acordo com o solicitado, rapidez da entrega do produto, a qualidade adicional do produto, serviço prestado pelo fornecedor no pós-venda e a própria confiabilidade nos prazos de entrega. São algumas formas que a gente tem para poder estar selecionando o fornecedor. Fora isso, o próprio investimento em pesquisa e desenvolvimento, a saúde financeira, a capacidade produtiva e a localização do fornecedor e as próprias estratégias de compra que envolvem o single sourcing, multiple sourcing e o global sourcing. São alguns formatos que o professor Rodrigo grifa no processo de seleção de fornecedores. Já na questão armazenagem, que envolve praticamente todo o dimensionamento da área, o arranjo físico, a recuperação do estoque, o projeto de docas para carga e descarga, ou de baias de atracação, né, e a própria configuração do armazém. O armazém, hoje em dia, ele deve ser visto como um elo importante na cadeia logística, Surgem sistemas de gerenciamento de transporte, o WMS é um grande sistema que visa monitorar e controlar toda a operação dentro do armazém, localizando os itens em função dos volumes, qual a melhor localização, melhor posição dentro de uma estrutura, dentro de um almoxarifado, dentro de um depósito, localizando ele de uma forma rápida, disponibilizando quantos itens tem dentro daquele depósito, onde deve se localizar, quando deve se retirar esse material. Quer dizer, os sistemas WMS hoje são sistemas, são softwares que permitem que a gente consiga visualizar toda a operação sem estar necessariamente tendo que estar no depósito contando, analisando nas prateleiras. Quer dizer, ele dá em tempo real todas as informações referentes à vida dentro do armazém. E praticamente encerrando essas atividades relacionadas à armazenagem, ele grifa também duas funções logísticas que o armazém tem. Uma é a função de transferência, grifando a consolidação de carga e o fracionamento, ou seja, um armazém ele pode aglutinar várias origens de várias fábricas, organizando todo o material dentro desse armazém e fracionando, né, essa carga que está dentro do armazém para vários lotes de origens diferentes, organizando, compondo lotes de demanda e fracionando para cada unidade hospitalar, por exemplo, ou outras unidades menores do serviço público que vão viabilizar o atendimento às necessidades dessa organização. Uma outra função logística importante é o próprio cross-docking, né, que vocês podem ver na figura no slide 48, né, lá no final, que são vários fornecedores trazendo material e o armazém servia apenas para transbordo, receber mercadoria e colocar em outros modais, fracionando essa carga de acordo com as demandas. Praticamente ele faz isso em tempo real. Então, se você consegue fazer um bom planejamento logístico com os fornecedores trazendo a mercadoria e você já tem um sistema de transporte pronto para escoá-las, você consegue utilizar o armazém apenas para fazer essa movimentação rápida e ágil, evitando ter que ainda descarregar o material, colocar no almoxarifado, no depósito, depois retirar e fazer o fracionamento e despachar. Cross-docking acaba aglutinando de uma forma mais rápida e ágil essa operação. Outros conceitos importantes são os conceitos de almoxarifado e inventário. O inventário é praticamente um processo de contagem, de controle do estoque. E o almoxarifado nada mais é do que um depósito, que pode ser muito pequeno, onde a gente consegue organizar as mercadorias para poder usá-las posteriormente, de acordo com as solicitações. E a última atividade de apoio operacional à logística é a própria manutenção da informação, que basicamente visa organizar, criar memória da organização em matéria de fornecedores, histórico de consumo de produtos, perdas ou avarias, ou seja, todo o histórico de interações no processamento de pedido, no transporte, na armazenagem, na movimentação, sendo organizadas numa base de dados sólida que permita que o planejador de logística, que o comprador, que o gerente de estoque, que o controlador da frota consiga monitorar e ver a experiência passada que a logística da organização teve com determinado fornecedor, determinado transportador, ou nas próprias operações internas de consumo, de demanda, viabilizando uma tomada de decisão e planejamento mais eficaz para as ações futuras da organização. Discutindo essa manutenção da informação, a gente encerra essa nossa videoaula 2, que foi um pouco mais densa, que aglutinou as unidades 2, atividades de planejamento logístico, e a unidade 3, de atividades de apoio operacional, né, com quase 30 minutos de aula. Espero que vocês tenham grifado, verificado bem os pontos importantes de cada uma dessas atividades, e a gente se encontra na última unidade, que é a unidade 4, encerrando com a videoaula 3. Até a próxima.